Nós estamos aqui para a audiência pública da LDO, pela Comissão de Participação Popular, debatendo o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes da Lei 14/2016, a LDO. Gostaria de chamar para compor conosco aqui o presidente da Secretaria de Fazenda, Luiz Barbosa Filho, diretor de orçamento. Boa tarde, Luiz. Destaco aqui a presença do único cidadão, Marcelo Assunção, um dos coordenadores da FAMOP e os assessores dessa casa. Vamos lá, Luiz. 10 minutos é suficiente? Se a gente prorroga, e aí... A gente comenta e abre debate. Com a palavra, o diretor de orçamento, Luiz Barbosa.
Boa tarde a todos. Esta lei, ela, assim, ela trata do esboço, do rascunho, da ideia, das diretrizes do orçamento para o ano de 2016. É uma pena, o presidente dessa audiência comentou ali, sobre a participação do povo. Em um dos slides da primeira observação que eu fiz, é um texto do jornalista Lima Sobrinho, que diz o seguinte: sem a participação do povo, do contribuinte, do eleitor, o dinheiro público será aplicado segundo critérios que nem sempre representam as melhores soluções para os problemas da comunidade. Participar é tão importante quanto votar. E é com a participação ativa que se constrói a verdadeira democracia social. O município de Ouro Preto precisa criar essa ideia da participação mesmo durante a elaboração e na execução do orçamento público. A gente vê também nas audiências quadrimestrais, que a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga a fazer, a pouca participação. Porque o povo é que sabe onde que dói no município. Eles é que, nos bairros, cada um sabe a doença que tem lá no bairro e sabe o remédio também que precisa curar. Na saúde, na educação, se no posto, se no bairro não tem posto de saúde, como que está a educação da escola do bairro, enfim. Mas a LDO, para a gente falar de orçamento, a primeira coisa que a gente tem que falar é de dinheiro. A gente tem um recurso orçamentário, uma receita, e precisa distribuí-la de acordo, retornando benefícios ao povo. Como o dinheiro sai do nosso bolso e vai para o governo? A prefeitura cobra impostos, taxas e contribuições para poder ter dinheiro para cumprir as suas obrigações, como asfaltar ruas, construir escolas, hospitais, pagar médicos e professores e muito mais coisas, até o automóvel de luxo. A energia elétrica, o telefone, o combustível usado por todos. Uma parte da receita, o dinheiro da prefeitura, vem dos tributos pagos pela população do município, o IPTU, que agora a gente já recebendo carnê, né, para efetivar o pagamento do IPTU e ISS. São impostos, são receitas efetivamente próprias do município. São os impostos e as taxas. O IPTU, que é Imposto Predial e Territorial Urbano, é pago pelos proprietários de casa, e ele varia conforme o tamanho, né, e localização do imóvel. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ele é pago por profissionais de empresas que prestam serviço. Cada vez que um médico, um advogado, um dentista recebe pelo seu trabalho, ele paga parte do que recebeu para a prefeitura. Também a gente paga imposto para o governo estadual, que é o principal imposto é o ICMS. Ele é cobrado sobre a venda de mercadorias, de qualquer mercadoria, desde o feijão que você comprou até um automóvel que você comprou, você paga o ICMS dele, sobre a circulação daquele produto. O governo estadual também cobra o IPVA, que é para as pessoas que possuem carro, né, automóvel. Também pagamos imposto para o governo federal, que é o IPI, Imposto sobre produtos industrializados. Imposto de renda também. E também uma receita importante, que é uma transferência, faz parte das transferências constitucionais, que é o FPM, que é parte dos impostos arrecadados pelo governo federal, que repassa para os municípios. Em todos os municípios brasileiros, o dinheiro da prefeitura, a gente sabe que não é suficiente para pagar os serviços que ela tem a obrigação de oferecer para a população, como por saúde, escola e outras coisas desse tipo. Tem muito município que só sobrevive com o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, e esse dinheiro é pouco. Eu fiz um parâmetro aqui para ver como que está a nossa receita orçamentária. Em 2013, a nossa receita realizada foi de 275 milhões e 500. Em 2014, nós arrecadamos uma receita corrente líquida de 300 milhões e 300. Em 2015, para a gente ter uma ideia de como que está a nossa arrecadação, como que caiu, de janeiro a abril, que é o primeiro quadrimestre, nós arrecadamos 88 milhões, 87.740. Embora sabemos que o segundo semestre aqui do município é arrecadação um pouco melhor, mas se nós considerarmos a mesma arrecadação do primeiro quadrimestre, multiplicar os outros quadrimestres que a gente tem, nós teríamos a receita de 2015 em 263 milhões. Isso menor do que a receita de 2013. Bom, agora a gente vai entrar diretamente no projeto da lei de diretriz orçamentária. A LDO, ela faz um elo. Então, a LDO, ela faz um elo de ligação. Ela liga a lei orçamentária e o PPA. Ela tem a função de pinçar no PPA as ações previstas para o exercício nele contido, no caso, a gente está discutindo 2016, e trazer para o orçamento. Então, as ações previstas no PPA, a LDO vai lá e busca e joga para o orçamento. O trâmite legal da LDO é o Poder Executivo que encaminha ao Legislativo, que discute, altera e aprova o projeto de lei, devolve ao Poder Executivo, que sanciona e publica a lei, podendo propor veto ao texto aprovado pelo Legislativo. E volta ao Legislativo, se caso tiver veto, aprova ou não os vetos propostos pelo Executivo. A legislação básica da LDO tem a Constituição Federal, a Lei Complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Constituição Estadual. Então, além disso, tem o Estatuto das Cidades, também fala sobre a obrigação da LDO. O conteúdo básico da LDO. Eu fiz algum resumo aqui, mas eu vou entrar diretamente na LDO, no texto da lei, onde eu frisei a parte principal da LDO. Então, a LDO dispõe, projeto de lei 20/2015, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO ela é composta por dois anexos, um anexo de metas fiscais e um anexo de riscos fiscais. Esses anexos eles foram inseridos na LDO pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A LDO, ela dá, assim, autorizações para o município executar determinadas ações, dar poderes ao município para fazer determinadas ações no exercício a que ela se propõe, no caso aqui de 2016. Uma das coisas que a gente tem é que a LDO ela é elaborada com a partir de... O que, que acontece? A gente pega os valores correntes do dia 1º de julho. Então, do dia 1º, do dia 30 de junho, vamos dizer assim, porque do dia 1º de julho a 31 de dezembro, esse período aí onde que vai ocorrer inflação, PIB, etc., ele não fica contemplado na estimativa de cálculo, na memória de cálculo da LDO, uma vez que ele é feito em valores correntes do dia 30 de junho. Então, a LDO abre-se uma autorização dizendo o seguinte: os valores da estimativa de receita e fixação da despesa constante do projeto de LDO serão expressos em valores vigentes do dia 1º de julho de 2015. Essa autorização aqui, ó, é meio que um gatilho. Autoriza o município, mesmo após a sanção do orçamento, autoriza o município a atualizar os dados, atualizar a receita e, consequentemente, a despesa em valores que ficaram do dia 1º de julho a 31 de dezembro, que não entraram na memória do cálculo. O Poder Executivo também, ele coloca... O que, que acontece? Quando a gente faz a LDO, ela vem até 30 de julho, nós utilizamos a receita arrecadada, a receita corrente líquida, até 30 de abril. Então, o dia maio e junho são receitas que a gente tem, que fecha o primeiro semestre e que a gente não utiliza na base de cálculo. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 12, estabelece que o município ele tem esse poder de até 30 dias antes de ele enviar a proposta orçamentária ao Legislativo, ele pode fazer uma reestimativa da receita. Então, se a LDO hoje ela está com uma receita prevista de X, provavelmente o orçamento vai fechar com uma receita de X mais 1, diante que a gente vai ter uma receita de janeiro, por exemplo, a 30 de junho, que é o primeiro semestre fechado. A lei orçamentária poderá conter autorização para contratações de operações de crédito, é um artigo importante também. A lei, a reserva de contingência também, a lei orçamentária, que é uma poupança que o município tem dentro do orçamento para atender passivos contingentes, ou que são despesas que não foram previstas.
Sempre foi nesse valor de 3%, Luiz?
Até 3%, no máximo. Nós estabelecemos.
Nunca passou.
Isso não tem nenhuma lei que estatue isso, não. Geralmente a gente coloca esse percentual de, no máximo, até 3% em cima da receita corrente líquida.
Marcelo, vamos só se anota, aí a gente quer ir para gravar. Pode ser, Luiz? Então, é só para você falar aqui, Marcelo, está gravando? Aí... Pode usar isso aqui, ó. É. Pode arredar a cadeira, até sentar aí, ó. Não tem potência, não.
Eu fiquei com uma dúvida na questão anterior que você colocou com relação que o orçamento é feito até abril, né?
Ah, sim.
E até junho, valores de junho, não é isso?
Ah,
fecha
sim.
Em abril e pode ser feita uma correção. Agora, no final do ano. E essa correção é em valores, não é isso?
Sim.
Eu fiquei na dúvida o seguinte, esses valores, a correção é feita através de infração ou vai alterar o que foi definido quando nós definimos aqui onde que serão alocados os recursos? Isso que eu fiquei na dúvida.
Tá,
só um minuto, Luiz. Quer sentar aqui? Porque você vê aqui, ó. Pode permanecer aí, Marcelo. Você vai ter mais dúvida, pô. Vamos combinar o seguinte, responde essa do Marcelo, e aí quem tiver alguma outra dúvida, pede o serviço de secretaria, que é a Rosângela, que está andando aqui, para tomar o nome e pode fazer a pergunta assim que o Luiz acabar a exposição.
Olha, a LDO, a lei orgânica do município, que é a constituição, né, do município, ela estabelece, pode olhar depois se quiser consultar no artigo 115, que a LDO, ela tem que ser feita, né, dentro do primeiro semestre, ela não traz nenhuma data, não. Ao passo que o orçamento ele já fala, 30 de setembro o município precisa enviar, até 30 de setembro, né, precisa enviar a LOA para cá. Agora a LDO ele fala até 30 de junho. Com isso, o que, que a gente faz? Nós trabalhamos para a feitura da LDO com a receita corrente líquida fechada até abril. Então nós temos de receita arrecadada abril. Se nós considerarmos dentro do exercício financeiro, teríamos 4 meses de arrecadação para a gente fazer uma estimativa de receita. Em cima dessa estimativa, a gente fixar a despesa. Mas há de se convir que se nós tivermos, por exemplo, 6 meses fechados de receita, a estimativa ela ficaria um pouco mais dentro da realidade, salvo exceções de uma receita que venha maior para a gente. Isso a gente trabalha sabendo que a nossa arrecadação do segundo semestre é sempre historicamente um pouco melhor. Mas, como nós temos 4 meses de arrecadação e nós trabalhamos dentro da LDO em cima desses 4 meses, em virtude que nós precisamos enviá-la até 30 de junho, e aí ficamos o maio e o junho de arrecadação no primeiro semestre, sem utilizar como base de cálculo para uma projeção um pouco mais real, né, para o orçamento. Com isso, além da Lei de Responsabilidade Fiscal abrir uma autorização no artigo 12, que diz o seguinte, olha, os municípios, entes federativos, 30 dias antes de enviar o orçamento ao Legislativo, ele faz uma reestimativa da receita. Aí, então, a LDO, por isso que eu estou falando, se a LDO ela foi mandada com um orçamento, uma receita X, de repente, no orçamento, ela vai ser X mais 1, X mais 2, mas do jeito que a coisa está, pode ser X menos 1. Agora, essa correção que a nossa LDO traz é que, como a gente envia em valores correntes até 30 de junho, então, de 1º de julho a 31 de dezembro, o que ocorrer aí de inflação neste período, ele não está contido no memorial histórico do cálculo, né, da LDO, na estimativa de receita e despesa, tanto do orçamento quanto da LDO. Então, na LDO, nós já abrimos um artigo dando autorização, assim, é meio que um gatilho. Se o município, conforme for a arrecadação, se for necessário, ele pode atualizar esse segundo semestre, que seria 1º de julho a 31 de dezembro, veria qual que foi o percentual de inflação e PIB nesse período e aplicar em cima da receita e, consequentemente, em cima da despesa. Corrigir, seria uma correção inflacionária do orçamento. Entendeu?
Então, a resposta é, a correção é só inflacionária, não é a correção do que foi definido aqui. Isso?
É. Além disso, a gente precisa conter também, a LDO, ela contém autorização para operações de crédito. Operações de crédito são empréstimos que o município, se caso precisar, a LDO precisa ter já essa indicação que ele poderá fazer. Além disso,
Olha, um dos artigos importantes também da LDO é o artigo 20, quando fala das formas de limitação de empenhos. Quando isso acontece? Na lei de responsabilidade fiscal, no artigo 9º, diz o seguinte: se verificado de um bimestre que o comportamento da receita está aquém do previsto, então precisa-se pôr o pé no freio. Aí precisa limitar os gastos, limitar as despesas. Isso também a gente precisa deixar definido na LDO, e tem os critérios que a gente precisa de limitar esses empenhos. Algumas despesas, elas não entram. Por exemplo, a base contingenciável que a gente utiliza dentro do orçamento para conter essa limitação de empenhos, são todas, o orçamento todo, exceto algumas que não se pode mexer. Por exemplo, o município precisa cumprir o gasto com a educação, gasto limite constitucional com a educação, com a saúde, né? A folha de pagamento, não pode deixar de pagar, os juros da dívida, a própria dívida também, e despesas com... e algumas despesas essenciais. Outra coisa, a gente sabe que o orçamento ele não é estático, ele não é ainda impositivo. Nós temos uma lei autorizativa. Então, ações que fez o orçamento, no decorrer da execução orçamentária, se de repente tem uma ação que não vai se efetivar, o município tem 30% de movimentação orçamentária. Quer dizer, dentro, a LDO pede 30% de remanejamento dentro do orçamento. É movimentar o orçamento. Tira daqui, põe para lá, tira de uma ação, joga para outra, tá certo? Tem 30% dessas movimentações orçamentárias. O orçamento ele não é estático. Se ele fosse positivo, o município teria que fazer todas as ações que estão propostas nele. Outra coisa, gente, interessante também, que a LDO propõe, é sobre as transferências de recursos a entidades públicas e privadas. São as subvenções, né? O artigo 26, coincidentemente, fala o mesmo na Lei de Responsabilidade Fiscal. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos do artigo 16 da 4.320, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos, que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de cultura, assistência social, saúde e educação, e que atendam às seguintes condições: sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, esporte ou cultura. Não tenha débito de prestação de contas de recursos anteriores, se receber uma subvenção, prestou conta, está tudo ok, tenham sido declaradas de utilidade pública. Mais alguma coisa interessante aqui dentro da LDO? Ah, sim. É um nó que nós estamos desatando em 2015, em virtude exatamente desse artigo 48 da LDO aqui. É o seguinte: se o poder legislativo não enviar para sanção o projeto de lei orçamentária até 31 de dezembro, caso que 2015, fica o poder executivo autorizado a executar a programação dele constante para atendimento à seguinte despesa. Então, mandamos aqui a LOA, proposta para o orçamento de 2016. Se a Casa Legislativa não mandar até 31 de dezembro, aí a gente executa esse projeto de lei que está aqui em 80% dele, mas não é todo. É 80% das despesas de custeio. Nenhum investimento pode ser feito. A gente executa pessoal e encargos sociais, pagamento da dívida, né? As de caráter continuado nas áreas de educação, saúde, assistência social e outras despesas correntes, a razão de 80%, que é 1/12. E aquelas também alocadas em fundos especiais, na proporção de 1/12 do orçamento anual do exercício relativo à proposta apresentada. Então, o município não pode fazer nenhum investimento, só fica mesmo nas despesas continuadas e a de custeio. Então, é isso aí que a LDO trata. Além disso, uma das propostas da LDO, ela traz vários anexos. Você mostra para mim os slides. O anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Esse de metas fiscais, ele é muito importante, que ele estabelece a meta de resultado primário que o município pretende ter. O resultado primário, ele diz o seguinte, que o município, se o município está conseguindo pagar suas contas, se ele é capaz de arcar com suas despesas, sem precisar pegar empréstimos, essas coisas. Tá bom? Nossa meta de resultado primário, ele está em, para 2016, 2.319.000. E o resultado nominal, menos 1.267.000. O resultado nominal, ele é a dívida líquida, é a dívida líquida do município. É a diferença das dívidas que o município tem. É meio que uma comparação assim. É o que eu devo menos o que eu tenho. Por exemplo, se eu devo R$ 2, se eu devo R$ 2 e tenho R$ 10 no meu bolso, então a conta é o seguinte que eu faço, a dívida que eu tenho, 2, menos o financeiro que eu tenho, R$ 10. Então eu ficaria com menos 8. Então nesse caso aqui, o menos aqui, é azul, é bom. E os de riscos fiscais. São riscos que o município pode, que pode acontecer no município no decorrer do exercício 2016 e as soluções, as providências cabíveis para sanar esses riscos. Um deles é, lógico, a folha de pagamento, né? A data base, as requisições de pequeno valor, são sentenças judiciais até 60 salários mínimos. A arrecadação de tributos a menor do que é prevista no orçamento.
Então, vou fazer alguns comentários. Tem alguém inscrito? Alguém quer? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, inscreva-se com a Rosângela. Primeiramente, o Luiz colocou claro aí que a gente tem na lei orgânica os prazos legais de envios da LDO, que é até 30 de junho, e da lei de orçamento anual, que é até 30 de setembro. A LDO, na verdade, ela é a diretriz, é o caminho por onde o orçamento vai passar, né? É o manequim, depois vem o tecido, né? A gente não sabe se a qualidade desse tecido ainda. Aí eu queria destacar aqui que o prefeito enviou um ofício-mensagem junto com a lei, que eu queria ler aqui e destacar um parágrafo especificamente, que eu achei interessante para a gente, mais futuramente, tê-lo em mãos. Ouro Preto, 24 de junho de 2015. Então, esse foi o dia que foi elaborado e chegou a casa aqui dia 25 de junho. A LDO, que é o projeto de lei 20 de 2015. Senhor presidente, Encaminho a Vossa Excelência para exame da Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o orçamento financeiro de 2016 e das outras providências. Vale destacar, em primeiro lugar, que tais diretrizes foram apresentadas e debatidas com entidades e lideranças comunitárias na audiência pública realizada alguns dias pela Prefeitura. Em segundo lugar, registramos que o presente projeto visa dar cumprimento aos dispositivos legais que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, como instrumento que define as metas e prioridades da administração municipal, bem como as regras que devem garantir equilíbrio entre as receitas e despesas e os ajustes das contas públicas. Isto permitirá à Prefeitura realizar suas ações dentro da capacidade financeira do município na execução do orçamento. A LDO representa o elo entre o PPA, Plano Plurianual, que contém um plano de governo, e a Lei do Orçamento Anual, LOA, que contém os planos de trabalho anual e respectivos orçamentos, constituindo a trilogia de planejamento para a consecução da cidade que queremos. Aqui é o parágrafo que eu destaco. Enfatizamos ainda que as dificuldades impostas por elementos conjunturais e estruturais do contexto nacional não impedem o município de traçar um planejamento que ofereça à população os serviços essenciais de saúde, educação, assistência e desenvolvimento em todos os aspectos. Consignamos que no processo de elaboração desta LDO busca-se priorizar o crescimento das receitas próprias visando ao equilíbrio financeiro e à compensação de quedas de arrecadações externas. Assim, em face das razões expostas, estamos confiantes de que o presente projeto de lei será aprovado, possibilitando o permanente compromisso do governo municipal com a responsabilidade fiscal, circunstância fundamental para impulsionar o desenvolvimento do município e contribuir para a melhoria da população. Com essas razões, solicitamos a essa Câmara Municipal a apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Cordialmente, José Leandro Filho, prefeito municipal. De pronto, então, eu gostaria de destacar aqui que na carta mensagem o prefeito enfatiza que as dificuldades, né, da conjuntura nacional e internacional não vai influenciar no planejamento, né, oferecendo à população serviços essenciais, saúde, educação, assistência e desenvolvimento em todos os aspectos. Então, a gente espera que isso seja cumprido. Eu já faço um encaminhamento aqui com o presidente da Comissão de Participação Popular para que o município nos encaminhe cópia da audiência pública realizada nas dependências da Prefeitura, a cópia da lista de presença da referida audiência. Destaca a presença do vereador Alisson Gugu, que compõe conosco a Comissão de Participação Popular. Então, vereador, a gente está encaminhando uma solicitação ao município para que nos encaminhe a lista de presença da audiência pública realizada na Prefeitura para discutir a LDO. Aí eu peço até, se a secretaria ainda pudesse fazê-lo hoje, para na terça-feira, nas comissões, a gente já apreciar com esse documento. Tinha umas colocações, Luiz, principalmente... não sei se você pode nos responder. Primeiro, queria te parabenizar, de novo estar aqui, servidor técnico da Prefeitura, efetivo, sempre presente, lamentar a ausência de todo o secretariado municipal, não tem nenhum secretário presente no nosso município. Poderia estar aqui, no mínimo, o secretário da Fazenda, né, porque nós estamos discutindo o orçamento, mas não veio ninguém. Dificulta a relação da Câmara com, né, do Legislativo com o Executivo, com essa ausência de presença. Eu tenho certeza que vários dos pontos de políticas públicas e dos pontos mais objetivos com relação à condução, o Luiz não é a pessoa para nos responder, porque ele não faz a condução política do orçamento, ele faz a condução técnica do orçamento. Então, a primeira delas, Luiz, eu vou fazer aqui, mas já sabendo que não é você que deveria nos responder, que é, na carta-mensagem, o prefeito coloca que no processo de elaboração busca priorizar o crescimento das receitas próprias. Crescimento de receita própria, eu queria que você destacasse quais são as receitas próprias que nós temos hoje.
As receitas essencialmente próprias do município são a receita tributária, que ela é composta dos impostos, né, mais as taxas. Desses impostos a gente tem o IPTU, já falou sobre ele, o ISS, que é uma receita importantíssima do município, que é sobre prestadores de serviço do município, e serviços prestados no município. Se uma empresa de fora, por exemplo, veio aqui, fez um serviço no município, o ISS fica aqui, embora ela sendo de fora. Cada vez que um médico, um advogado, qualquer presta um serviço, tira-se o ISS. Tem o ITBI, que é o Imposto sobre Transferências de Bens Imóveis, o Imposto de Renda, são essas receitas, além dos tributos, são as taxas.
Imposto de Renda é alíquota só, né? Porque
exatamente.
Federal, né? Mas municipais, IPTU, ISS e TBI são as principais fontes.
Principais.
Então, eu fico temeroso de como que o município pretende aumentar.
Além disso, Tiquinho, lógico que são receitas provenientes dessas aí, que são a cobrança da dívida ativa que o município tem, dívida ativa do IPTU, do ISS. São, compõem também essas receitas, mas são receitas, outras receitas correntes.
Uhum. Então, minha preocupação é de que forma que a prefeitura pretende, né, o crescimento dessas receitas próprias. É aumentando tributos ou não? Né? A gente percebe que a meta fiscal nacional não atingida, esse ajuste, esse arroxo, será que vai chegar aqui no bolso dos contribuintes municipais? Então, é uma pergunta que eu precisaria fazer ao secretário de Fazenda. Então, aí, destaco aqui que nós vamos ter que conviver com o quê? Convidar o secretário para vir no plenário da Câmara explicar o nosso temor. Agora, nós sabemos que a LDO ela vai vir ao plenário na semana que vem para ser votada. Então, não acredito que o secretário, até semana que vem, possa estar aqui nos trazendo esclarecimentos com relação a isso. Falo para constar aqui nessa audiência pública a nossa preocupação e que, com certeza, vai influenciar no nosso voto no plenário. Passo a palavra ao inscrito aqui, Marcelo Assunção, coordenador da FAMOP. Você faz uso desse microfone, por favor, Marcelo, aqui. Destacar a presença do pessoal da Creche Colmeia, né, das servidoras que estão aqui também. Isabela e Aline. E? Isabela e Aline. Tem uma...
Minha filha.
A filha de Luiz, que veio prestigiar o papai aqui.
Eu sempre tive dúvidas, sabe? É a primeira vez que eu participo dessa... O caso é a LDO. Os orçamentos, normalmente, eu já vi alguns. E eu sempre entendo que é muito difícil a gente caminhar nesses números, né? E, inclusive, agora também eu tive dúvida, porque quando você começou a fazer a sua explanação, você disse que o município estava trabalhando com a previsão, em função do que arrecadou até agora, né? Chegar no final do ano com a previsão de 263 mil. É isso? Milhões, né?
É um cálculo macro. Se nós considerarmos que a receita ela vai ter o mesmo comportamento de janeiro, fevereiro, março e abril, que seria o primeiro quadrimestre. Deu 86. Se nós replicássemos esse mesmo valor, da mesma receita, nós seríamos 263. Mas, historicamente, você pode olhar a linha de arrecadação, mesmo diante da sazonalidade de arrecadação do município, o segundo semestre é sempre melhor, a nossa arrecadação é sempre melhor.
Mas na última transparência que você mostrou, o número para 2016 estava em 324, né? Então, eu achei uma diferença muito grande de um número para outro.
Mas ali tem essa receita que nós estamos falando aqui, são apenas receita corrente líquida. São 321. O desses 321, 11 milhões são receita de capital, receita de convênio que o município vai buscar lá no Estado e na União. Aí seria uma receita corrente de 300 milhões, mais ou menos. Mas que a gente deve fechar com essa queda de receita, deve aproximar dos, sei lá, 280, 85, mais ou menos.
Então, o orçamento para o ano que vem virá com em torno de 300, é isso que você está dizendo?
Exatamente.
Previsão, né?
Previsão.
É, uma outra dúvida. Isso aí, eu até cheguei... Chiquinho esteve conversando ontem a respeito de uma desse percentual que fica liberado ao município mudar, né? Você faz um orçamento, não é isso? E você joga a receita de um lado para o outro, vamos dizer assim, em torno de 30%. Eu, sinceramente, acho que ano que vem a gente vai ter eleição, eu acho esse número... alto, esse número a gente está vendo que está sendo colocado na LDO, mas isso tem alguma previsão ou tem alguma regulamentação, vamos dizer, federal que trata desse número? Quem decide isso é o município?
Não, esse percentual, ele não existe nenhuma regulamentação federal, não. Você precisa, igual como eu disse, o orçamento ele é um autorizativo, você está autorizado a executar aquelas ações. E como ele é autorizativo, algumas ações podem acontecer que você não vai executar diante de vários problemas que podem acontecer. Então, você abre mão de uma para outra. Aí você tem essa movimentação orçamentária nesse percentual. Entendeu?
Sei, mas vamos dizer o seguinte, se ultrapassar isso, teria que vir à Câmara,
não,
e a Câmara liberar.
Ah, não, aí teria que vir à Câmara. Se ultrapassar esse limite definido pela LDO, aí qualquer suplementação que se fizer no Executivo teria que pedir bênção ao Legislativo.
Pois é, o vereador Chiquinho...
Claro.
Marcelo, acho que você até deve saber como procede, mas é da seguinte forma, o Executivo pleiteia 30%, porém, a casa pode emendar e rejeitar os 30% e emendar, entendendo que a porcentagem de suplementação ela pode ou não ser maior ou menor.
Eu entendi.
Já foi, inclusive...
Vamos dizer, fica uma crítica, né? Porque...
Claro.
Já foi, inclusive, protocolado na casa.
Nós já emendamos
proposta de emenda de vários vereadores.
Exatamente.
Ah, entendi. Reduzindo... Uma crítica, porque quando a gente... Estou falando das vezes que eu acompanhei o orçamento, e às vezes... que eu cheguei a discutir, e a gente vê que o que foi colocado no orçamento anual fica muito longe do que está previsto do realizado, sabe?
A sua percepção ela é corretíssima, porque então. As diretrizes servem para a lei orçamentária.
Isso.
E elas não, na maioria delas, não são executadas da forma prevista no orçamentário. Ao mesmo tempo, nossa preocupação é exatamente a que o senhor levantou, é de reduzir essa porcentagem para que não haja, num ano eleitoral, até mesmo porque fizemos nos todos os outros, foram dois anos, né, 13 para 14, 14 para 15, reduzindo o que o executivo vinha pedir, para que ele pudesse e possa vir até esta casa, e se nós entendemos que é conveniente, que realmente há necessidade, nós votaríamos aumentando esse percentual, coisa que não acontece, até porque nós entendemos que o Executivo não vem tratando da forma que foi planejada, executando, enfim, o que eu disse anteriormente, não vem aplicando o que está na lei orçamentária.
E uma outra questão, mas acho que deve ser entendimento meu que não foi tão correto, com relação às subvenções, né, das entidades privadas não lucrativas, eu não vi falar de esportes. Não sei se está coberto aí.
Marcelo, muito bem. Procede muito seus questionamentos. Eu queria comentar um ponto com você, que eu acho muito importante, que é o seguinte. Hoje em dia, no país, nós vivemos refém de um processo legal que não chega a objetivos de fato do que se prevê ali. Por quê? Na maioria das vezes, as questões vão sendo atendidas à revelia do entendimento do governo. Esses índices de remanejamento são satisfatórios e muito para que o governo descumpra alguns dos propósitos firmados no processo da lei. Até porque, eu vou fazer um exemplo para você. O governo teve a audácia, vamos dizer assim, de, no projeto de lei passado, da LDO, solicitar um remanejamento de 50% de um valor total bruto de 330 milhões de reais, que era a previsão orçamentária naquele momento. Então, 330 milhões, nós vamos ter aí 165 milhões de reais possíveis de ser remanejados dentro do orçamento. Tem as questões constitucionais, que é o 25% da educação, 15% da saúde, que aquilo é imexível, mas, na hora do remanejamento, o prefeito teria liberdade de mexer nesse percentual do bruto, não do líquido executado, né, da receita quando executado. Então, a casa entendeu, né, que iria a 20%, e depois houve ainda um pedido do município para mais 10%, isso em 2013. Aí, em 2014, o município foi concedido a ele 25%, e o prefeito ainda mandou à casa um pedido de mais 30% de remanejamento depois. Mas
mascaradamente, 30%, né?
30%, é. Depois da receita já executada, que a casa não aceitou. Então, o que eu queria colocar? O Luiz falou uma questão aqui muito importante, que hoje, a forma como a lei é aprovada, ela é autorizativa. Então, você autoriza o município a executar aquele orçamento dentro de uma margem de previsão, pode ser a mais, pode ser a menos, né, e com as obrigações constitucionais, etc., e com esse remanejamento. No dia que nós tivermos no país um orçamento impositivo, onde as questões aqui aprovadas terem que ser necessariamente executadas, a gente sim terá um ganho de que o executivo vai ter que andar amarrado no processo legislativo. Hoje, infelizmente, nós estamos refém de pedaladas daqui, pedaladas de lá, né, remanejamentos daqui, remanejamento acolá, e o interesse público, a gente vê ele representado, na hora que a gente olha aqui para essas cadeiras, não vê a presença de nenhum secretário da prefeitura para poder nos contar como que ele pensa, né, no encaminhar o orçamento da prefeitura. O prefeito já era querer demais, né? Ia ser histórico se ele viesse aqui discutir com a Câmara como é que ele ia usar o dinheiro do povo. Não vai vir nunca, né? Às vezes eu queimo minha língua e ano que vem ele vem, né? Tem eleição 2016, mas não está aqui. Passa a palavra ao vereador Harrison Gugu.
Obrigado, cumprimentar a todos aqui presentes. Eu trago aqui uma demanda da Aline e da Isabela, que são mães que têm seus filhos na creche colmeia. E vocês querem falar? Posso? Na verdade, o vereador Chiquinho acabou de explicar que essa peça ela é autorizativa. A lei de diretrizes orçamentárias é uma peça autorizativa. Portanto, nos anos de 2013 e 2014, nós aqui, sabendo da demanda da creche colmeia, que é uma reforma em seu telhado, emendamos a LDO, emendamos a lei orgânica, dentro de uma rubrica... Na verdade, Luiz, você podia explicar melhor? Você tem, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, dentro da lei orçamentária, no futuramente, reformas em creches apenas, e com um valor, você podia explicar isso para elas, que aí eu colocaria meu ponto de vista, explicando a situação que eu entendo que o executivo se encontra.
Na lei orçamentária, coloca-se uma ação genérica, porque se fosse colocados por itens, escola tal, creche tal, orçamento que já é grande, iria virar uma bíblia. Então, coloca-se uma ação genérica, reforma, no caso aí, de creche, né? E dentro dessa ação está autorizada a reforma de creches, inclusive todas as creches pertencentes ao município.
Não, então, meninas... E elas estão aqui hoje, vereador Chiquinho, demais aqui presentes, me perguntaram como que elas podem se solidarizar. Na verdade, nós é que nos solidarizamos com aquela causa e com várias outras, mas como que ela pode nos ajudar nesse sentido? Aline e Isabela, meu ponto de vista, nós estamos lutando aqui o tempo todo, cobrando, né, para que possa ser feito através do executivo, só que infelizmente é o que vocês sabem que está acontecendo na cidade, nós não percebemos um avanço em qualquer área que seja, muito pelo contrário. Então, para nos ajudar, realmente vindo aqui, colocando suas opiniões, compreendendo que isso está preso ao executivo, né, e que tendo o comprometimento de nós vereadores, que continuaremos cobrando, e se nós conseguirmos achar uma solução fora do executivo, a gente tentaria ir junto com vocês, porque nós entendemos que aquela creche é uma das principais creches de Ouro Preto, né, uma das melhores, e que realmente necessita de uma reforma. Então, entendo dessa forma, espero que vocês entendam também, e acredito que é cobrando, é emendando a lei de diretriz orçamentária, mostrando mais uma vez a preocupação das mães, principalmente, né, não é de vereador apenas, tá, e vamos continuar cobrando, e tenho certeza de que nós emendaremos até segunda-feira essa, mais um pedido, tá, de reforma, tanto dessa creche como de várias outras aqui no nosso município. Ok? Jesus Chiquinho.
Eu vou tocar no assunto. Eu pedi, Isabela e Aline, para pegar o orçamento ali, para mostrar para vocês o que que no ano de 2000... Porque nós estamos aqui discutindo a diretriz do orçamento para 2016. Eu vou mostrar para vocês no orçamento desse ano quanto que estava previsto para reforma de creches. Foi passado na casa. Porque o que a Câmara faz? Aprova o orçamento, que é o dinheiro. Como dinheiro que o prefeito vai ter para gastar. Agora, o gasto desse dinheiro é com o prefeito. Então, a gente só autoriza ele a gastar. E a grande preocupação que está existindo é isso. Porque não impõe que ele tem que usar tanto para creche. Né? Autoriza ele a usar. Se ele não usar, ele vai falar, ah, não usei porque faltou ali, eu levei tanto para a saúde, eu usei mais em asfalto, não sei o quê, no lixo, no transporte, sei lá onde que vai usar. Mas, infelizmente, né, a gente faz esse processo, e a gente tem que fiscalizar. E é difícil fiscalizar, porque é emaranhado de muito dinheiro, aí que você não faz ideia. Marcelo, acatado sua sugestão, no artigo 26 da LDO, nós vamos aqui propor uma emenda de comissão, inserir a palavra esporte nas contribuições e subvenções. Tem aqui citada a lei 4.320/64, Luiz deixou claro que é a referência, né, da contabilidade pública, e é passível de ser vetado ou sancionado com a emenda. Eu acredito que a Câmara tranquilamente vai aprovar. Então ficaria com o seguinte texto: atenderá as entidades privadas sem fim lucrativo que exerçam atividade de natureza continuada nas áreas de cultura, assistência social, saúde, esporte e educação, e que atendam as seguintes condições. Aí segue as condições, né, e o mesmo texto, Rosane, a gente pode levar para... Porque fala sobre a questão... Entidades, para serem contempladas com os recursos do município, deverão prestar atendimento direto e gratuito ao público nas seguintes áreas de atuação. Ensino especial, educação infantil, ações de saúde, INCIPT terceiro, inciso terceiro do parágrafo 4º do artigo 26. Ações de cultura, assistência social, agropecuária e proteção do meio ambiente. Não, só um minuto, né, que não. Então, vamos deliberar aqui que a gente insere a palavra esporte com todos os desdobramentos necessários dentro desse artigo. Só para ganhar tempo aqui. Mais alguma questão aí de algum cidadão? Então vamos lá. Olha só, na verdade, Aline e Isabela, o orçamento da Secretaria de Educação, aprovado na Câmara, foi de 49 milhões de reais. Então a gente percebe que é um orçamento muito vultuoso e ele é o orçamento extremamente garantido pela Constituição. Se o prefeito tem 100 mil, 25 mil é obrigatório ser gastado com a educação. Se ele tem 100 milhões, 25 milhões é obrigatório. Então, 25% sempre. Então, aqui está fixado 49 milhões para a educação. Desse tópico, a Câmara aprovou manutenção de unidade pré-escolar, de um total de 1 milhão e 4. E manutenção de unidades creches, 4 milhões e 412 mil. Aí estava aqui, contratação por tempo determinado, que é contratar uma empresa para fazer um serviço ou outro. Os vencimentos dos trabalhadores está aqui dentro também, que é um valor alto, 1 milhão e 500, então sobrava 3 milhões, quase 3 milhões. Obrigações patronais, aí tinha material de consumo, material de distribuição gratuita, que pode ser livro, papel, brinde, alguma coisa da escola. Serviço de consultoria, de contratar um pedagogo especializado em educação infantil ou alguma coisa do gênero. Contratar pessoas físicas. Locação de mão de obra, de 800 mil reais só para mão de obra. Pessoas jurídicas, 140 mil, né, que pode ser contratar a empresa, fazer uma licitação para areia, brita, cimento, para fazer a obra. Material permanente, 110 mil, que é carteira, cadeira, armário, né, computador. Então, recurso aprovado aqui pela Câmara tinha. A gente precisa entender como que foi aplicado esse recurso. Aí, não captou tudo. Desses 4 milhões, são só 3 milhões. Foi, mas aqui dentro, como é que esse dinheiro foi redistribuído? Foi quanto para material permanente, quanto para comprar material para reformar, quanto para contratar mão de obra. Então, aí é uma questão do prefeito, né, que é o grande chefe, e do secretário de Educação, que, se vocês quiserem, a gente pode acompanhá-las, tentar marcar uma audiência, entender o que foi feito com o orçamento. Então, vamos tirar um outro encaminhamento dessa audiência, que é agendar uma reunião com os vereadores aqui presentes e as mães Isabela e Aline, junto ao secretário municipal de Educação, para esclarecimento sobre a aplicação do orçamento das creches e o valor empregado. Só porque está gravando, fala para a gente aqui. Isso é legal. Com a palavra, a Isabela Perucci.
Já está na colmeia desde 2014, o ano inteiro. E ano passado a gente fez um abaixo-assinado, levou na Secretaria de Obras, pedindo uma atenção para esse telhado, né? A gente fica muito preocupado. Semana passada caiu uma telha metálica, caiu para o lado de fora e não atingiu ninguém. Mas podia ter caído no prédio da creche, né? Ou em alguém que estivesse passando, também era muito perigoso. Então eles arrumaram como conseguiram, fixaram a telha lá. Só que está tendo uma infiltração muito grande. O prédio está muito mofado e a gente vê tantas creches que não tem sede. A colmeia tem que estar com perigo de perder, de arruinar o prédio por causa de infiltração. Então, a gente está tentando se mobilizar para, mesmo que seja uma reforma, uma emergência, que não fique do jeito que está, porque molha muito lá dentro, entendeu? A gente queria apresentar de novo esse abaixo-assinado, a gente queria entender o que a gente pode fazer nesse sentido para continuar.
Eu queria sugerir que antes da gente da ida à Secretaria de Educação, que a gente pudesse marcar uma reunião com a Câmara, na Câmara, e tomar conhecimento desse abaixo-assinado, fazer mais cópias, porque a gente pode ter outros desdobramentos, sabe? De tentar esse diálogo com o município, não havendo, a gente também tenta o Ministério Público da Vara da Infância e da Adolescência, porque é uma questão seríssima e que precisa de participação, inclusive, judicial.
Sim, nós... Vou tocar no...
Ok. Quer falar aqui, Aline?
Precisa falar, né?
Pode ficar aí, Isabel. Tem outra cadeira aqui, ó. Com a palavra, Aline, também mãe de aluno.
São crianças muito pequenas, bebês que tem lá dentro. A gente está tendo até voado lá de fora. E se tivesse caído para o lado de dentro, ter acertado uma das crianças, imagine o problema. E outra, assim, quando chove, o lugarzinho que eles têm tampado para brincar, chovendo. Aí fora o mofo, aí o que acontece? Eles não conseguem ir para a escola a semana inteira justamente por causa do cheiro de mofo. Porque são pequenos, a respiração deles fica comprometida. Isso está agravando muito também.
Entendi.
Então, por isso que a gente está correndo atrás, porque assim, são nossos filhos e de outras mães também que precisam.
O vereador Gugu está levantando aqui a hipótese da propriedade do imóvel ser do Rotary Club. Com isso...
Do Rotary. Isso.
É, que as...
Nós precisamos entender isso até para encontrar um caminho. De repente... Pode ser um projeto da prefeitura, como faz com várias entidades.
Subvenção. Fica mais fácil.
Mandar a casa um projeto de subvenção ou contribuição ao, né, quem é gestor para fazer essa obra. Mas a gente precisa estreitar essa relação e entender.
Uhum.
Então, a secretaria vai pegar o contato de vocês, vai tentar agendar essa reunião, nós vamos juntos.
Tá, e a gente faz o quê? No dia que tiver marcada a reunião, a gente já traz tudo especificado, explicando direitinho para a gente fazer.
Nós vamos marcar duas reuniões, uma aqui e uma na Secretaria de Educação.
Tá. Então, tá bom, obrigada.
Não, com essa comissão. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu queria, por último, fazer uma pergunta ao Luiz, que é com relação aos riscos fiscais. Como é que que leitura o município faz hoje com relação aos riscos fiscais? Uma palavra que assusta a gente, né, Marcelo?
Riscos fiscais é um dos anexos, como a gente já falou aqui, que são dois... que a lei de responsabilidade fiscal incluiu dentro da LDO, para se planejar, que é de metas fiscais, onde calcula-se a meta de resultado primário e a resultado nominal, além desses também os de riscos fiscais. Que são riscos fiscais? São possibilidades de ocorrências de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas. São eventos que a gente precisa meio que ter uma bola de cristal e já pensar que pode acontecer. A data base do funcionalismo público, óbvio, só que a gente precisa determinar um valor, até quando, um teto máximo. Isso acontece. E se a receita não está comportando, como que fica? Briga com o sindicato, isso a gente precisa prever. Outro também, são requisições de pequeno valor. São requisições, são sentenças judiciais de até 60 salários mínimos. Isso pode acontecer no decorrer do ano, e a gente não sabe se vai acontecer ou quando. Geralmente, sempre acontece. A gente precisa também prever que, se acontecer, a gente já tem que estar com isso amarrado para de que forma que a gente vai resolver esse problema. Além disso, arrecadação de receita, tributos, né, receitas próprias, a menor do que se previu. Se previu X de receita, e a receita caiu e não vai acontecer. Então, a gente precisa, diante dessa queda de receita, o que a gente vai fazer? Diminuir despesa, óbvio. Quais despesas? São os riscos fiscais.
Ok, então, só para comentar aqui rapidamente, a gente percebe e vimos fazendo uma crítica propositiva ao governo, ao perceber que anuncia-se uma crise, anuncia-se uma redução, né, de benefícios à população, mas em nenhum momento nós vimos a prefeitura até hoje anunciar um corte interno. Diminuição de secretarias, diminuição de altos salários, né, de cargos de primeiro escalão, segundo escalão. O que a gente percebe é redução dos benefícios à nossa população. Então, né, vereador, vai esse recado de novo ao município, que o município possa rever essas ações, porque a perspectiva do cenário continua não sendo boa e a cidade já está sentindo na pele aí. Vamos, então, aqui... ler os dois ofícios. à Secretaria de Governo, os membros da Comissão de Participação Popular e Defesa do Consumidor, de acordo com a deliberação da audiência pública promovida pela Câmara para discutir o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2016 e das outras providências, solicitam da Vossa Senhoria que encaminhe a esta Casa cópia da audiência pública promovida pela Prefeitura, assim como a lista dos presentes até a próxima terça-feira, dia 14 de julho, se possível, para darmos continuidade à discussão do projeto da reunião de comissão. Sem mais para o momento, agradecemos a sua atenção. É cópia, né? Então, alguém tem alguma coisa contrária? Aprovado, então, o requerimento. E, então, eu queria agradecer a presença de todos. O vereador Gugu quer fazer uso da palavra. Agradecer aos servidores dessa casa, aos pouquíssimos cidadãos presentes, né? Dizer que essa reunião foi remarcada para hoje, porque ontem havia apenas o Marcelo, que eu parabenizo novamente, porque veio ontem, veio hoje novamente para a reunião. E, em nome de Deus, do povo do Pretano, a gente encerra essa audiência pública. Boa tarde.